Se conhece o podcast A Craft of Skull, sabes que foi o meu primeiro projeto radiofónico. Também sabes que foi em Colares, Sintra, que tudo começou. Na altura os meus objetivos eram diferentes, o projeto também nele diferente deste atual. Mas o que não era diferente era o meu já bem claro bom gosto pela escolha dos meus convidados. Costumo ouvir dizer que não se volta a sítios onde fomos felizes, mas também costumo ignorar conselhos idiotas, ou pelo menos a maior parte deles. Olá, o meu nome é Ricardo Sousa e este é o meu podcast sobre cerveja artesanal e não só. Depois, mais para a frente, falamos do não só. Hoje estamos no Obscene, uma tap room ou um brew pub pertencente à marca com o mesmo nome e regida de forma artística pelo meu caro amigo Sérgio Pardal. Sérgio, muito obrigado por me teres recebido.
É um prazer, Ricardo. Muito bem-vindo a esta casa. É um privilégio receber-te.
Ah, muito obrigado. Então, já a primeira pergunta. Esta vou ler, está bem? Esta eu preciso mesmo de coragem para te fazer.
Ui.
Pardal. Era de esperar que passados estes anos todos já tivesses ganhado algum juízo e desistido deste sonho maluco de ser feliz a fazer e a vender cerveja. Afinal, o que é que se passa com isto? Conta-me lá.
A resposta é simples. É uma paixão infinita e uma paixão interminável. Obviamente que ao longo deste percurso, Ricardo, tive que fazer alguns ajustes. Diria que no pós-pandemia encontramos algumas dificuldades. De lá para cá o projeto começou a encontrar um bocadinho, digamos, os objetivos que estavam definidos e nessa altura fizemos algumas decisões, nomeadamente a decisão de não ir a todas as bolas, ir só às bolas que tu achas que podes bater bem. E neste momento eu sou uma pessoa muito mais dedicada àquilo que me apaixona, que é fazer cerveja. Diria que deixei de fazer gestão do bar, tenho pessoas competentes para o fazer e estou completamente dedicado à área comercial e à área de produção da cerveja.
É a parte que tu mais gostas?
É a parte que me trouxe a este projeto. Obviamente que o bar não pode deixar de existir e a possibilidade de tu testares as tuas novas receitas in loco e na presença dos clientes, mas não é isso que me apaixona de todo. O que me apaixona é fazer cerveja, desenvolver novas receitas, experimentar novos ingredientes e portanto isso não alterou um milímetro desde o primeiro dia em que comecei a fazer cerveja.
Vamos falar sobre isso, que isso é extremamente importante, a parte do bar e o taproom ou o brew pub. Isso é fundamental, na minha opinião, e é um assunto que eu tenho batido muito, muitas vezes, mas agora queria aproveitar o facto de falar de receitas para colocar já a primeira pergunta colocada pelo público, hein? O Zé Pesquinha, da Cerveja Rima, perguntou claramente se gostas mais de falar de receitas de medicamentos ou receitas de cerveja.
Essa pergunta do Pesquinha, depois eu vou debater com ele também, mas posso-te responder aqui que, obviamente, que tudo tem um tempo na nossa vida. Neste momento é impensável para mim falar de receitas de medicamentos. Quando o fiz, fiz-o com muito gosto, aliás, é uma forma que, a única forma que eu sei de estar na vida, é de forma apaixonada. Quando o fiz, adorei falar de receitas de medicamentos. Hoje, claramente, e o Pesquinha sabe, essa pergunta é uma pergunta mais para o teu podcast do que para ele. Ele sabe que neste momento gosto, e com ele particularmente, que é uma pessoa que eu gosto muito e admiro muito, falamos mesmo muito de receitas, de processo. Ele aconselha, eu aconselho muito a ele. Portanto, Pesquinha, depois nós falamos um bocadinho sobre isso, os dois em off.
Exatamente, até porque, para quem não souber, e tenho a possibilidade também de voltar atrás e ouvir a conversa que eu tive com o Pesquinha há uns meses atrás, e contigo no início do Craft of Skull, e perceber um bocadinho que vocês partilham de um passado comum, partilham de um passado na era da
indústria farmacêutica.
Exatamente. Portanto, aí está lançado o desafio. Depois, há uma coisa que é muito importante e que eu gostaria de pegar agora a propósito disto. Esta partilha, esta conversa, tu tens com Pesquinha, como tens com muitos outros, que níveis é que é fundamental para desenvolver o teu projeto dia-a-dia, as tuas novas receitas, as tuas novas ideias, abandonar algumas mais malucas? Como é que tu vês esta partilha, como é que tu a fazes?
No meu ponto de vista, acho que não só para mim, mas para todo o movimento craft, ela é fundamental. Esta partilha de ideias e de outro tipo de informações. Porquê? Porque ninguém pode ter a validade de achar que consegue saber tudo. Nada, ou que experimentou tudo. Felizmente, no movimento craft beer, nós temos tantos ingredientes, temos tantos processos, temos tanta coisa que eu acho que numa vida inteira um cervejeiro não vai conseguir experienciar todas elas de forma sozinha. Portanto, se eu puder, através do Pesquinha, através de qualquer outro cervejeiro com quem partilho informação, ainda ontem tinha dúvidas numa situação, liguei ao Daniel Abreu, da Ofiusa, falamos, portanto, e falamos ali, trocamos opiniões e algumas ideias que poderão ser úteis para qualquer uma das partes. Portanto, é uma forma mais rápida, uma forma acelerada de tu aprenderes. E eu acredito muito nisso, nessa troca de partilha.
Mas hoje em dia, com tantas ferramentas digitais, com tanta informação disponível, ou um clique, uma acesso de um clique, continua a haver essa necessidade? Não seria muito mais rápido eu simplesmente perguntar ao ChatGPT, eu falo constantemente desse tipo de ferramentas, como é que se faz uma cerveja, como é que se consegue determinado aroma, determinado sabor, otimizando o processo até mesmo de produção? O porquê de continuarmos a assentar nas nossas ideias na partilha com pessoas?
Eu também pesquiso no ChatGPT e também faço muitas pesquisas, também leio muitos livros. Mas em nenhuma destas fontes eu consigo encontrar aquilo que é a experiência de alguém que já teve ou aquele problema, ou aquela dificuldade, ou aquela dúvida que eu também tenho. Se eu souber quem é que me pode responder a isto, porque comentou, ou alguém comentou comigo que essa outra pessoa já teve essa dificuldade, portanto, acho que poderei muito mais rapidamente e de forma muito mais assertiva esclarecer a minha dúvida.
A cerveja artesanal, a cerveja em si, também é, mais uma vez, é que costuma-se dizer bastante isto no podcast, também é amor, quer dizer, e não há uma ferramenta ainda de inteligência artificial que nos consiga passar o amor como as pessoas passam umas às outras.
Impossível, isso é impossível. Pronto, a inteligência artificial vai ter o seu papel, não a podemos recusar. Agora, como tu dizes, essa paixão que existe em cada um de nós, nós estamos aqui a conversar, Ricardo, por razões diferentes, eu porque faço cerveja e tu porque gostas imenso de a beber, nós conseguimos ter, digamos, uma sincronia de pensamento que na inteligência artificial nunca vais ter. É impossível.
Foi em paixão, foi com paixão que tudo começou em 2016.
Foi com muita paixão.
Como é que foi ganhar o concurso na altura, Concurso Nacional de Cervejas Artesanais?
Sim, na altura era obviamente um hobby, como tantos outros cervejeiros. Eu sou apenas mais um cervejeiro que evolui a partir desse estadio de homebrew. Foi uma surpresa, eu na altura fazia cerveja com o meu primo Zé, que depois desse concurso já ganhou mais um ou dois, acho eu. Ele continua a ser um homebrew verdadeiro, portanto, ele nunca tomou a decisão de... E se calhar bem, não sei, porque depois tens que ter um perfil também para evoluir na verdade profissional.
Não é qualquer um, não. Atenção, não me compreendo mal. Não é qualquer um no sentido de não tens capacidade. É simplesmente não é o teu perfil.
Não tens perfil, exato.
Não é o teu objetivo.
Portanto, esse meu primo Zé... O Zé Gonçalves continua a fazer excelentes cervejas, mas não evoluiu nesse sentido. Eu foi, digamos, o clique para evoluir e para ganhar, digamos, aquela confiança para avançar neste projeto. Pronto, na altura foi uma surpresa enorme. Há um momento em que tu não tens noção se estás a fazer boa ou má cerveja. Estás a fazer cerveja, tu gostas de a beber.
Ela sabe bem.
Ela sabe bem, mas tu és sempre crítico. Eu acho que um cervejeiro, isto é algo que eu tenho falado com muitos cervejeiros, e Ricardo, eu não sei se já abordaste essa questão nas tuas questões. Um cervejeiro idealiza uma determinada receita, idealiza uma determinada perfil de cerveja, e a cerveja pode sair ótima. Ótima, excelente, mas se não foi o que tu idealizaste, tu ficas frustrado. O cervejeiro fica frustrado porque, epá, ok, eu fiz esta cerveja, está ótima, mas não foi isto que eu idealizei.
Exato.
Portanto, eu fui incompetente a fazer uma cerveja boa. Isto é verdade. Isto é verdade. Pronto, e na realidade, na altura, nós não tínhamos noção de que a nossa cerveja poderia sequer ser candidata, até porque tu naquela fase não conheces os teus concorrentes.
Exatamente,
as pessoas que foram ao concurso.
Exatamente, exatamente,
pronto. E recordo-me perfeitamente de estarmos no Duque, Brewpub,
certo.
Onde o Bruno Aquino comunicou os resultados, e ele vai comunicando o terceiro lugar, o segundo lugar, e claro, e não havia qualquer expectativa quando ele anuncia que tínhamos vencido. Foi
olha para lá, cervejas?
Era uma Black Keeper, era a Magoito. Um estilo, olha, nem de propósito, é um estilo que vamos ter que reeditar.
Opa, adoro!
Foi um estilo que na altura foi uma cerveja que foi depois reproduzida pela Oitava Colina. Não sei se chegaste a provar essa,
mas continuou,
essa original, Magoito.
Era a Magoito na altura?
Era, Black Keeper, okay. Magoito.
Ok, é muito provável que sim.
Pronto, mas é um estilo que caiu em falta de.
Está a
habituação
agora, está agora.
Tens visto,
sim,
tens visto.
Tem sido recriada, sobretudo também no conceito de home brewing, algumas experiências, algumas marcas, umas mais bem sucedidas que outras, mas tem-se visto e está a ser retomado. É muito difícil, às vezes nós queremos fazer uma Black Keeper e surge uma, aparece-nos uma American Stout e há ali uma linha ali difícil de controlar às vezes, e uma coisa passa
a ser... É difícil.
Acho que é um bocadinho por causa disso que as marcas, se calhar, têm tendência a não apostar ou não arriscar tanto na produção dessa cerveja. O Luís Leonardo, a propósito disto mesmo, faz-te uma pergunta muito simples. Ele diz que foi, obviamente, que foi importante ganhar este prémio para passar da vertente amadora para uma vertente mais profissional, como é óbvio, mas quais é que foram as grandes recompensas e os grandes desafios que surgiram? Não agora, como é óbvio, mas imediatamente a seguir. Tu sentiste-te pressionado a avançar para algo diferente só porque ganhaste? Sentiste dores de crescimento nos meses seguintes? Conta-nos o que é que tu sentiste após ter ganho esse concurso.
Não posso negar que senti alguma responsabilidade, aquela coisa de, espera aí, eu não me sinto extraordinário a fazer cerveja, eu não sinto ser aquela pessoa que agora a comunidade cervejeira que eu tanto respeito e tanto admiro, agora vai esperar de mim provavelmente novas cervejas. Pronto, e aí sim, aí eu acho que foi uma pressão boa que eu senti, porque a partir daí acho que me dediquei ainda mais, li mais, interagi com mais pessoas, portanto também o facto de ter vencido o concurso também me abriu um networking que depois me permitiu fazer aquilo que falávamos há pouco, quer dizer, retirar dúvidas com outros cervejeiros mais experientes. Sim, e aí comecei a perceber que talvez começasse a fazer cervejas de forma um bocadinho mais consistentes, e cervejas pronto, com muito mais critério, e aí Ricardo, pronto, depois não foi só o facto de ganhar o concurso. O ganhar o concurso em si foi mais um elemento desequilibrador numa vontade de mudar de vida.
Exatamente.
E que veio realmente ser determinante nesse aspecto. Não foi por ter ganho o concurso que eu
mas
me transformei...
Mas foi aquele empurrãozinho, sim, importante.
Sim. Portanto, eu na altura já queria trazer uma mudança para a minha vida. Tinha muitas dúvidas que a cerveja fosse o caminho, como todos, acho que todos nós vivemos num processo de mudança ou decisão, colocamos ali prós e contras e temos as nossas dúvidas, e eu vivia esse momento. Eu julgo que o facto de ter tido o reconhecimento, de vencer o concurso e posteriormente de outras cervejas que fui fazendo terem tido o seu reconhecimento, me permitiu avançar para,
dizer,
muita para esta opção.
É que nós tínhamos em nós, muitas vezes precisamos de uma validação externa para nos dar aquele empurrãozinho.
Sim. No meu caso foi exatamente isso. Eu hoje questiono-me e não sei dar a resposta. Se não tivesse vencido o concurso, eu hoje estaria aqui.
Exatamente.
Portanto, sou grato. Aproveito também então para fazer aqui, acho que é de justiça fazermos aqui uma tremenda homenagem a quem ao longo de tantos anos tem lutado por um lugar da cerveja artesanal. O Bruno Aquino e o Fórum Cervejas do Mundo têm sido de facto uma rampa de lançamento e um dinamizador deste movimento que hoje nos traz aqui aos dois.
Isso vai precisamente ao encontro da pergunta, a seguinte pergunta que o Luís Leonardo colocou, que tem a ver precisamente com a relevância que esse concurso tem no cenário nacional. Tu achas que, tal como tu, outras marcas ou outras pessoas que foram ganhando esse concurso ao longo dos anos, que foram impulsionados e fizeram crescer o mercado, ou é de vez em quando simplesmente uma ocasião, ganhas, acabou, continuas a fazer a tua cerveja em casa e não avanças para algo mais sério? Qual é que achas que efetivamente, para não parecer que eu fui confuso, já fui, qual é que achas que é efetivamente o papel que desempenha esse concurso a nível nacional?
Eu acho que é tremendo, é muitíssimo importante para o cenário da cerveja artesanal, mas eu dividiria em duas questões. Uma é até que ponto o concurso gerou, ou a partir do concurso, gerou novos profissionais na indústria do craft beer. Pronto, e aí acredito que, opá, eu agora não estou a ver, mas se calhar dá muito tempo esta parte que os novos vencedores não têm talvez evoluído tanto. Olha, recordo-me do nome dessa pessoa que te fez a pergunta, o Luís Leonardo, é um vencedor, o Zé foi um vencedor, o Dionísio do Algarve, certo, vencedores, certo, do concurso, e mantêm-se como homebrews, excelentes homebrews. Essa é uma parte da questão. Agora, a importância do concurso em si para o movimento da cerveja artesanal é fundamental, okay, porque tu mesmo que não evoluas para uma situação profissional, tu vês que cada vez mais pessoas fazem cerveja em casa, sabem fazer cerveja,
exato,
em casa,
é
sabem
fazer, ganhar, não é?
Sabem beber e sabem, acabam por ser veículos de transmissão e de evangelização para o seu grupo de amigos. Portanto, o crescimento do mercado da cerveja artesanal também passa por esses embaixadores de cerveja artesanal.
Tu vês todo o movimento de cerveja artesanal, todo o movimento de cerveja artesanal caseira a crescer? És testemunha ou é algo que vais vendo, vais observando?
Eu não sei se cresce. Eu vejo muitos entusiastas. Epá, eu não consigo ter esses dados.
Okay,
se cresce, pronto. Agora, pelos números que o concurso nacional tem apresentado, aparentemente esse movimento está a crescer.
Exatamente.
Pronto, e quando eu tenho também aqui algumas dúvidas, é, Ricardo, infelizmente não podemos, digamos, ser alheios a algumas alterações do contexto económico.
Exato, claro,
que também limitam, claro, algumas, claro, pessoas. Hoje comprar uma all-in-one é difícil para jovens, não é?
Uma all-in-one é uma máquina, uma máquina da cerveja artesanal.
Fará cerveja em casa, pronto. Mas os números do concurso sugerem que existem cada vez mais entradas e que esse movimento está a crescer.
Agora, para despachar o Luís Leonardo, que ofertou-se colocar a pergunta.
Vamos despachá-lo.
Vamos lá despachá-lo com a última dele. Achas que há algum tipo de medida que tu podias, ou iniciativa que podias sugerir, que pudesse ajudar ao crescimento do movimento de cerveja artesanal em Portugal, ou do home brewing em Portugal? Não da cerveja artesanal, mas do home brewing, do cervejeiro caseiro.
Eu acho que sim, eu acho que sim. Os cervejeiros podem se associar cada vez mais. Nós temos aqui a visita da nossa casa muito frequentemente, aliás mandaram-me hoje uma mensagem para saber se podiam passar um grupo de miúdos, estudantes, que são quatro fantásticos estudiosos, ou três fantásticos estudiosos da cerveja, pá, que não têm qualquer tipo de inibição ou de vergonha de vir aqui ir à fermentagem. Pronto.
Acho essa atenção.
Agora não me lembro o nome dos miúdos. Os miúdos têm. Dos miúdos, cada um deles individualmente eu recordo-me. Mas eles têm um nome. E aquilo que eu recomendaria é que, epá, partilhem recursos, partilhem compras, epá, se puderem partilhar a vossa panela de braçagem, epá, tu fazes a tua braçagem este fim de semana, eu faço no próximo, epá, e não deixem de perseguir o sonho de fazer cerveja e de desenvolver as vossas receitas. Vocês, se o hobby se for de alguma forma económico, há formas de contornar estas que eu referi, são apenas exemplos de formas de contornar um obstáculo económico que pode. E se vocês se aproximarem de profissionais, que era o caso que eu te referia, esses miúdos vão fazer uma abraçagem amanhã, não têm um determinado tipo tipo de malte, contactaram-me para ver se eu lhes consigo Fantástico. Arranjar malte. E tenho todo o gosto em ajudá-los.
Tu sentes que já inspiras essa malta também?
Eu não sei se inspiro, eu tenho a noção que estou altamente disponível para os ajudar. Quer com conhecimento, e em alguns casos eles estudam tanto e depois têm uma curva de aprendizagem enorme, porque quando são grupos de três pessoas, cada um estuda um bocadinho.
E o debate entre eles deve ser
é brutal, e eles têm uma curva de aprendizagem muito grande. Eu adoro estar disponível para essas pessoas. Aliás, aprendo com eles.
Era isso, e aprendo com eles. Pergunta, sim, sim, dizer, sim. Acaba sim. por ser uma relação bidirecional.
Sim, 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 sem dúvida.
Tu tens alguma marca que te inspira muito? Perdão.
Tenho.
Diz lá. Tenho. A tua não conta.
Tenho. Não. A minha não, não me auto-inspira. Muitas vezes, pelo contrário. Não, tenho. E faço questão de o dizer em todos os fóruns. Acho que a Dois Corvos é a marca que mais me inspira.
Também é que mais admiras, ou só que te inspira para criar, ou admiras tudo aquilo que ela representa como marca?
As duas coisas, okay. As duas coisas. Admiro e inspira-me bastante. Primeiro, acho que um dos fundadores, o Scott, vem claramente do movimento homebrew. Uhum. E acho que ao longo destes anos todos, e eu contacto frequentemente com o Scott, ao longo destes anos todos, conseguindo construir uma marca fortíssima no panorama nacional e até extramuros, é alguém que ainda tem muito e introduz na marca um espírito muito, muito não homebrew, mas um espírito muito craft.
Okay.
Portanto, é uma marca que consegue fazer cervejas, e aí a inteligência da marca também, consegue fazer cervejas que pagam contas, conseguem fazer uma excelente Pilsner, que com certeza não será a cerveja que mais inspira quem decide o programa de braçagem da Dois Corvos, mas depois conseguem ter em paralelo um programa de barrel aged incrível. Portanto, e depois cobrem uma vasta gama de estilos de cerveja que qualquer homebrew gosta de fazer, desde as Neipas até às Imperial Stouts, incrível. Vi-os fazer há muito pouco tempo algo que eu gosto imenso de fazer, fazerem uma bitter tremendamente bem feita.
Qual?
Dois Corvos.
Mas qual é a cerveja? Qual é a cerveja?
Bitter. Uma bitter. Eu não sei o nome que eles deram à cerveja, que eu provei diretamente do fermentador.
Eu não lembro também. Bitter, agora não estou a ver.
Muito recente, eles lançaram agora há muito pouco tempo. É claramente, a Dois Corvos é claramente a cervejeira que mais me inspira, sim. E depois outra questão, Ricardo, que no fundo isto é um círculo também que se encerra. Depois também sinto na Dois Corvos e nas pessoas que estão na Dois Corvos, e aí não me refiro apenas à liderança da Dois Corvos, todas aquelas pessoas têm este open mind para falar, para partilhar. Eu preciso, sei lá, de uma ajudinha, uma análise de um laboratório, preciso de comprar um malte que normalmente não compro e sei que eles têm.
Muito bom.
Portanto, tudo isto contribui para que aquela seja uma marca inspiradora e uma marca que eu respeito imenso.
Qual é foi a melhor cerveja deles que já provaste?
Já provei bastantes. Eu não sei se a minha preferida não foi a Abbey Road.
Uma
quádruple.
Opa!
Envelhecida.
Foi, já sei.
Uma isso. Cerveja fabulosa, fabulosa, que comprei as primeiras caixas de cerveja que comprei para ter aqui no bar. Eu acho que nenhum cliente chegou a provar. Nós aqui, o staff, bebemos-las todas.
E qual é que foi a melhor cerveja que já bebeste todas? Não vale nenhuma das tuas, ok?
Eu não sei se tenho uma cerveja que foi a melhor de todas. Eu posso dizer que tenho cervejas que em diferentes momentos me criaram um impacto muito grande. Muito grande. Eu recordo-me de, nas minhas vidas antigas, eu ia frequentemente a Bruxelas. Eu lembro-me que a primeira vez que provei uma Chimé foi, assim, algo que me estremeceu. E porquê? Porque era inverno, uma quádruple, uma cerveja de inverno, no contexto certo, uma cerveja no contexto certo, sabe bem melhor. Mas pronto, naquele momento foi por duas razões. Foi por esse contexto, ser uma cerveja fabulosa, que eu nunca tinha provado, mas em simultâneo por despertar aquela campainha que nós temos de pá, mas em Portugal eu não tenho nada parecido com isto, eu não consigo beber nada parecido com isto.
Mas nós não conseguimos fazer cervejas como fazem os belgas? Não é uma isto não é provocatório, atenção, isto é mesmo uma discussão muito interessante que eu tenho tido várias vezes, porque acho que cada um tem o seu lugar e todas as cervejas são possíveis de fazer em qualquer lado, mas achas que existem cervejas que devem ser prioritariamente feitas por uns cervejeiros e outras que devem ser feitas por outras, ou todos nós somos capazes de fazer todo o tipo de cerveja?
Pronto, eu não creio que possamos responder de forma fácil a essa pergunta, e eu explico porquê, Ricardo. Porque assim, obviamente que um conhecimento, eu acho que o movimento craft pode almejar a fazer qualquer cerveja.
Certo, concordo.
Qualquer, no meu conceito craft, eu divido, Ricardo, eu divido aqui o conceito craft do conceito de cervejas que eu não considero tipicamente industriais. Ou seja, eu não considero uma trapista feita lá na abadia uma dessas, eu não considero aquilo craft beer.
Ok, estou a perceber.
Não é nem de perto industrial beer. Mas craft, acho que introduz aquele outro lado da experimentação,
okay,
de introduzir novo... Epá, tu seres exclusivo, se calhar lotes mais pequenos, introduzir novos ingredientes, surgiu um novo lúpulo.
Tu achas que é por aí que nós conseguimos fazer a diferença?
Ou seja, aí sim, okay. Aí sim.
Um país tão pequeno como o nosso, por exemplo, onde nós temos mais facilidade em chegar, logisticamente falando, obviamente, a vários pontos do país, achas que nós conseguimos criar essas experiências diferentes e não só fazer simplesmente a mesma quadrúpula, ou a mesma dupla, ou a mesma tripla, da mesma forma como tal qual essas marcas fazem?
É por aí, Ricardo. Aí conseguimos fazer claramente a diferença. Mas ainda ligando com a tua pergunta anterior, tu vês, por exemplo, a Morse Lothian,
sim,
que num contexto, ou num país onde já existiam, exatamente, grandes cervejeiras, eles vieram fazer algo diferente. Portanto, aqui eu estou a falar de craft e naquilo que é, digamos, eu não digo milenar, mas com alguns séculos de conhecimento, é outra escola. Craft é internacional, craft é transversal, tu podes fazer cerveja e tens marcas portuguesas, que já falamos hoje de algumas, que fazem cerveja com a mesma qualidade que se faz nos países nórdicos, ou certo? Agora, obviamente que uma grande cervejeira portuguesa, ou uma talentosa cervejeira portuguesa, tentar fazer uma quadruple e equiparar-se às trapistas, se calhar até pode ser melhor em termos de sabor, em termos de qualidade, mas não faz sentido compararmos essa cerveja, certo? Não faz sentido.
E como é que o conceito do Opsine se enquadra em todo este desenvolvimento? Vocês como marca, não falo do espaço agora, estou a falar da marca de cerveja, o espaço já lá vamos, como é que tu... sim, temos de fazer um intervalo para a cerveja.
Temos de fazer um intervalozinho para a cerveja.
Então vamos lá, pois assim já coloco essa questão. Vamos lá.
Desculpa lá interromper.
Não, ora é essa, então o intervalo para a cerveja é a melhor coisa que é.
Da fábrica ao bar, do engate ao barril e à torre, da cerveja ao vinho e aos refrigerantes e cocktails. Na POP, criamos soluções para o que não existe. POP, Pipes of Peace. Soluções ecológicas, um sonho de cada vez.
Agora já temos o nosso refill, deixa-me ver o que é que o Sérgio Pardal me trouxe. Pelos. Gosto muito de pelos.
Também.
Já não lembro qual era a pergunta, onde é que nós tínhamos ficado, mas fala-me desta pelela agora. Já é um clássico. Esta pelela já é um clássico.
Sim, é uma cerveja que nós fizemos com alguma graça para celebrar a instalação da fábrica aqui em Colares. Desenvolvemos uma receita que pudesse de alguma forma agradar às pessoas locais que não têm a cultura da cerveja, e achamos que podíamos fazer uma cerveja não muito lupulada, mas que trouxesse um bocadinho de provocação àquelas pessoas que gostam de beber cerveja. Pronto. E desenvolvemos a Colares, que introduz na sua receita lúpulos americanos, o Eldorado e o Cascade.
Gosto muito.
E realmente tem sido um sucesso de arrisco vendas aqui
dizer,
no local.
Arrisco-me a dizer que serve tanto quem percebe como quem não percebe tanto de cerveja. É uma cerveja belíssima, fácil de beber, muito drinkability. Mas vamos voltar então àquela que estávamos a falar do conceito de obscene, agora já me lembro.
Exato.
Explica-me, fala-nos um bocadinho o conceito da tua marca. Pronto. O que é que tu pretendes alcançar com a Opsin?
Pronto, tenho que te explicar também, mais uma vez, em diferentes níveis. A Opsin, tal como nós já falamos um pouco nesta conversa, surge na sequência de muita paixão, uma vontade de querer estar neste movimento, uma vontade de desenvolver cervejas diferentes e trazer a uma zona do país onde as pessoas não têm acesso à cerveja, ou não tinham acesso à cerveja diferente, portanto trazer um pouquinho de, fazer eu o meu papel de evangelização através da minha própria produção aqui nesta zona. E assim fiz e pronto, e tentei dar alguma robustez ao projeto apresentando o mesmo à Câmara de Sintra. Nós estamos aqui no edifício, as nossas instalações são um edifício da Câmara de Sintra.
Ainda são?
Ainda são.
Para quem não sabe, a Opsin está instalada numa antiga estação de
estação e oficina do elétrico.
Oficina do elétrico,
a parte da fábrica era a oficina, a parte onde nós estamos neste momento no bar era a estação e a sala de espera. Pronto, e aqui tentamos de alguma forma ter logo um primeiro endorsement da Câmara, o que tentou dar robustez ao nosso projeto. Pronto, E aqui o nosso posicionamento foi sempre ter cervejas diferentes, cervejas que pudessem, e na sequência do concurso, na sequência de pessoas que passaram a reconhecer a nossa marca, na altura ainda não era esta marca, mas aqui para a nossa conversa serve, continuar a trazer cervejas ao Beer Geek, àquela pessoa que bebe cerveja de forma já com mais critério, mas em simultâneo trazer este papel de evangelização.
Exato.
Portanto, nós tentamos ainda hoje fazer cerveja para esses dois segmentos, o mercado local e o mercado da Beer Geek. Pronto, e quando o segundo nível, Ricardo, é nós, numa primeira fase, não tivemos capacidade, dada o nosso volume de produção e por uma boa razão, o mercado local absorveu-nos bastante, bastante da nossa produção e o nosso espaço, o nosso bar também, o que nos levou à necessidade de expandir e de aumentar a nossa capacidade de produção.
Okay, então neste momento já és capaz de conseguir chegar a mais pontos do país do que eras no passado.
Exatamente.
Okay, boa,
portanto,
boa.
Nós há 4 meses atrás, nós fizemos um investimento numa nova sala de braçagem, nova capacidade de fermentação, num projeto que depois podemos falar um pouquinho mais à frente, em parceria com outra marca, que neste momento está aqui connosco, que é 5,5, e aí sim, portanto é o segundo nível agora do nosso projeto, que é chegar cada vez mais ao mercado de especialidade, voltar a estar perto desse mercado, produzir cervejas que neste momento algumas já estão em fase avançada de planeamento, cervejas para alimentar esse mercado, que é um mercado que nos apaixona bastante e que alimenta muito a nossa essência, que é pá, fazer cerveja com ingredientes inovadores, acessos a novos lúpulos. Trabalhamos em termos, digamos, logísticos, como qualquer outra grande cervejeira trabalha. Nós temos contratos com os fornecedores de lúpulos, temos contratos de fornecimento de malte, pronto, faltava-nos capacidade de fermentação e capacidade de braçagem. Neste momento, essa situação está ultrapassada.
Tu sentes que então, em determinada altura do teu percurso, tiveste que, não digo abdicar, mas tiveste que colocar de lado um bocadinho a paixão e o prazer de fazer determinadas cervejas em prol da viabilidade financeira do projeto. Ou seja, sentiste que se calhar ias cortar logo de raiz algo se não tivesses a preocupação em que ele fosse viável?
No nosso caso, obviamente, a viabilidade financeira é fundamental.
Está sempre em cima da mesa, fundamental. Como é óbvio, não é?
A partir do momento em que tu cresces, a partir do momento em que tens estrutura de custos, tu tens que ter um projeto que financie esses custos. Pronto. No nosso caso, foi isso, mas o drive principal não foi esse. O drive foi, nós esgotamos a nossa capacidade de produção, com a aceitação que tivemos no mercado local, e acabamos por incidir muito, digamos, as nossas cervejas naquelas que tiveram maior aceitação, claro, no mercado local.
Claro, claro,
e esta,
claro,
que
claro,
estás a beber neste momento, a Colares, foi um dos casos. E também para nosso, digamos, para nosso contentamento, a Setiais, uma IPA, que já não é uma cerveja, digamos, completamente fácil para quem não bebe cerveja artesanal todos os dias. Ainda assim é a nossa referência mais vendida, sem recorrermos muito ao mercado de especialidade. Aliás, temos alguns amigos que são donos de bares que nos dizem que raramente conseguem ter Setiais disponível para os seus bares. Posso dizer
eu
aqui...
Eu próprio tentei comprar muitas vezes lá para a Bahia e não consegui. Pai.
Eu aqui posso dizer que a partir deste momento isso é uma situação que terminou.
Boas notícias.
Queres com isto dizer que o teu investimento tem sido grande? Tens estabelecido parcerias não só na procura dos ingredientes como também na distribuição, muito provavelmente. É para crescer. A oficina é para crescer.
Obviamente que a Obscino vai ter um limite de crescimento e nós queremos atingir esse limite. Porque, Ricardo, eu não quero voltar à minha vida antiga de stress e de correrias. Portanto, o projeto Obscino é um projeto que vai assentar em pilares muito robustos. Sabemos que segmentos é que queremos alcançar e que dimensão de mercado é que queremos alcançar. Portanto, neste momento vamos cada vez mais avançar para uma distribuição nacional, focando-nos muito, aqui repito-me, em mercado de especialidade, mas não vamos querer ser uma marca para ter 20 empregados, não faz parte do...
Mas porque achas que o mercado não consegue absorver uma marca desse género?
Consegue, mas
como
há espaço...
Como é que vês o mercado em Portugal?
Vejo o mercado com alguns desafios.
Desafios.
O primeiro desafio, Ricardo, é... Já existe um número de players em Portugal significativo. Não é, acho que não é impeditivo que surjam outros. O nosso mercado tem tem limitações. Somos um mercado de 10 milhões de pessoas. E que vinha em crescimento interessante. A dinâmica de entrada de novos consumidores de cerveja artesanal vinha a um ritmo interessante. Agora, eu vejo que com a alteração do contexto internacional, o custo de matérias-primas aumentou de uma forma bastante significativa. O preço dos cereais, todos nós sabemos, o preço da energia aumentou. E isso coloca muita pressão no custo de produção. O que é que acontece? Se as cervejeiras nacionais fizerem impactar no custo final da cerveja a mesma percentagem do custo de produção, provavelmente o gap entre preço de cerveja artesanal e cerveja industrial poderá novamente limitar algumas pessoas a beberem cerveja artesanal.
Qual é a solução?
A solução é tu trazeres valor acrescentado à tua cerveja. Sim, portanto, cada vez mais cervejas...
Fazer valer o preço.
Sim, cervejas mais
não
diferenciadas.
Não é só caro porque é artesanal, mas é caro porque é melhor.
Exato. Caro, uma blonde muito mais cara do que uma cerveja industrial poderá provocar essa reação no consumidor final, que é porque é que eu pago... Ricardo, dou-te o exemplo. Tu estás aqui, estás a ver um... café à frente da nossa porta, que vende imperiais a 80 cêntimos.
80?
80 cêntimos.
Acho que vamos mudar o podcast para aquele lado.
Estás a ver? Se tu próprio vacilas...
Exatamente.
Epá, E isso é um risco para o mercado. É um risco para o mercado. Portanto, exatamente, cada vez mais nós temos que nos diferenciar por qualidade, mas também por trazer produtos diferentes. Ricardo, nós neste momento estamos cada vez mais a fazer grey pales, temos um vizinho da frente. Eu acho que isso também vende algum terroir.
Claro.
Ok, nós querendo ser uma marca nacional, nós não podemos ignorar que estamos em colares. Tal como a Letra, que é uma marca também nacional, está no Minho. Portanto, e poderia dar imensos outros exemplos, mas agora lembrei-me de nós e da Letra. Por que não a trazer para o âmbito nacional algum terroir? Nós, no nosso caso, à nossa frente, também atravessando a estrada, um bocadinho mais para a direita do que para o café dos 80 cêntimos.
Exato,
temos a adega cooperativa de Colares, que tem castas únicas no país e no mundo. O Ramisco é uma casta única de Colares, e nós cada vez mais tentamos introduzir colaborações com produtores locais nas nossas cervejas, e eu acho que aí podemos conseguir fazer valer o valor do nosso produto. E dessa forma, atingir um nicho que vai continuar a beber cerveja artesanal e pagar por cerveja artesanal. Mas cada vez mais este mesmo nicho sabe o que quer pagar e o que não quer pagar. Se tu ofereceres este nicho cervejas sem diferenciação, acho que eles não vão pagar.
Mas nós temos que ter aí uma gama de cervejas que passa à ponte. Ou seja, nós temos que, como disseste bem, ainda há pouco, há uns minutos atrás, falaste na evangelização. Nós temos que trazer pessoas para o nosso lado. Não, não estou a dizer que deixem de beber cerveja industrial, atenção, isto é uma discussão também que tem surgido.
Sim.
Tudo tem lugar em todo lado, mas nós temos que arranjar uma forma de discretamente e suavemente trazer pessoas que não estão habituadas a beber cerveja diferente para o nosso lado. E é aí que, se calhar, na minha opinião, tem lugar as cervejas mais fáceis de beber, como é, por exemplo, esta Colares, da Pela, estamos a falar agora, como é uma Lager, uma Pilsner, feita por uma marca de cerveja artesanal. Como é que nós conseguimos juntar esforços, reduzir custos, para que consigamos tornar a cerveja mais barata sem perder a identidade?
Pergunta difícil, Ricardo, porque eu sei que eu, se tiver uma distribuição própria, ou seja, eu aqui na minha casa eu consigo vender cerveja a preços mais competitivos. Agora, Ricardo, se eu tiver que vender ao Lovecraft de Aveiro a cerveja em que ou eu ou o comprador pague pela logística, portanto, em toda esta cadeia de distribuição há custos.
Claro.
Que têm que ser reduzidos se nós queremos, digamos, controlar. Pá, seria interessante cada vez mais os produtores, haver cada vez mais marcas com casas abertas, com pontos de venda.
Por exemplo, tu falaste agora da Lovecraft Aveiro, que já não é Lovecraft Aveiro, agora é o Tough Room da Aveiro, que eles têm precisamente esse conceito. Ou seja, eles fazem a cerveja deles e agora têm duas casas onde conseguem meter a cerveja deles, no Porto, o Cask e agora o Tough Room da Aveiro.
Interessante. Achas
que é muito perigo que temos que ir?
Esse é um caminho muito interessante,
okay.
Que é... basicamente nós temos que fazer chegar a cerveja ao consumidor final a preços um bocadinho mais convidativos.
Exato, convidativos.
Convidativos.
Bom termo, gostei. Gostei.
Pronto, agora, existe entre o produtor e o ponto final, muitas vezes existem custos muito grandes.
Nós temos que reduzir os pontos que encarecem a cerveja, ou seja, temos que reduzir o número de pessoas envolvidas desde a produção até ao ponto de venda.
Isso mesmo.
É por aí.
Eu julgo que sim.
E juntar esforços, juntar marcas,
também.
Otimizar os espaços.
Também.
Ainda falámos um bocadinho, quando estávamos a fazer uma visita à tua fábrica, falámos sobre isso. Será sempre aí?
Muito bem, essa pergunta, ainda bem que a fazes, que também é importante refletir, e talvez fique aqui uma mensagem para outras marcas, para outras potenciais marcas, alguns empreendedores da cerveja, que provavelmente ainda não deram o passo para a profissionalização porque a questão do investimento numa fábrica de cerveja poderá ser muito avultado.
Muito bem.
Eu acredito que aquilo que nós fizemos agora no investimento do nosso novo equipamento fará sentido. E obrigado, Ricardo, por seres, digamos, um veículo que pode transmitir esta ideia.
Mas a ideia é mesmo essa. A ideia é mesmo essa. Isso, é isso que eu quero. Eu quero que mais marcas trabalhem melhor e com menos custos consigam meter mais cerveja a melhores preços e a mais gente. Esse é o objetivo. O objetivo é fazer o mercado crescer. Nós temos que usar todas as ferramentas à nossa disposição para que isso aconteça.
Claro. É?
Sem perder, atenção, desculpa interromper-te, sem perder nunca um foco muito importante na qualidade do produto.
Com certeza. Nós aqui no nosso caso, nós fizemos um investimento numa nova, eu já o disse, mas para quem começou ou só ouviu o podcast a partir daqui, nós fizemos um investimento numa nova sala de braçagem, numa nova capacidade de fermentação, e quando eu digo nós, não foi só o Opsino. Nós identificamos uma marca de cerveja que tinha as mesmas dores de crescimento que nós, que enfrentava as mesmas dificuldades no mercado que nós, ou seja, muito trabalho para pouca eficiência. Exatamente. Em termos de produção. E identificamos a 5,5 como um parceiro que casava bem connosco para fazermos um investimento conjunto. E no nosso caso foi um investimento em que as duas marcas mantiveram completamente a sua identidade. Compramos o equipamento de braçagem em conjunto, fizemos um investimento conjunto, toda a infraestrutura de engarrafamento, toda a infraestrutura de frio em conjunto, mas cada um de nós tem dentro desta fábrica os seus tanques de fermentação e retira a sua cerveja e que alimenta a estratégia de cada uma das marcas.
Mais do que seres concorrentes, seus parceiros?
Somos claramente parceiros, porque eu jamais teria capacidade em volume de cerveja para entrar na zona onde os nossos parceiros operam e vice-versa. E esta questão é realmente, até à data tem sido fácil de gerir logisticamente dentro da fábrica, porque uma marca faz cerveja, produz a cerveja, ela fermenta, tens uma série de outras tarefas que não é fazer cerveja diariamente, tu tens que fazer lavagem. Exatamente. Aos tanques, tens que fazer lavagem a barris, tens que fazer engarrafamentos. Nesses dias é perfeitamente possível a tua fábrica ser utilizada por outra marca para fazer braçagem. Nos dias em que fazes tu braçagem, a outra marca poderá estar a fazer engarrafamentos, lavagens e vice-versa. Portanto, é uma boa forma de, parece-nos, até à data não vimos ainda qualquer tipo de desvantagem. Obviamente que os parceiros têm que se entender bem.
Exatamente.
Isso é fundamental, chegar. Mas isso é outra questão, é marginal a esta primeira, que é, de facto, duas marcas podem coabitar no mesmo espaço, partilhando custos, partilhando investimento, e dessa forma ganhando eficiência e muita sinergia. Porque há pouco falávamos também em aprendizagens, Ricardo, obviamente que eu tenho aprendido imenso com os colegas da 5,5, como tenho a certeza que os colegas da 5,5 têm retirado muitas aprendizagens também da Opsino.
Tu continuas a ver esse, ok, tudo bem, temos aqui uma solução muito interessante, gosto muito, reunir esforços, reunir investimentos, usar os mesmos espaços, usar muito provavelmente os mesmos canais de distribuição, fantástico. E onde é que se encaixa aqui, por exemplo, o contrato por um? É uma solução.
É uma solução.
Tu trabalhas nesse conceito, tens ajudado marcas a crescer, como é que isso funciona?
Pronto.
Acho que podes dizer, oh, perdão.
Sim, não, posso dizer todas,
Okay,
não, posso. Nós não, no passado, por limitações de capacidade, não fazíamos contract brewing, fazíamos a uma única marca por razões, digamos, de
sentimentais,
que é mais uma vez o nosso amigo Pesquinha.
Exatamente,
e a Rima. E não fazíamos, não tínhamos capacidade, portanto, porque para nós era um custo de oportunidade ocupar um fermentador. Para um contract brewing significava que eu não ia fazer a minha cerveja e dessa forma perdia oportunidades. Hoje, com esta capacidade, temos capacidade de fazer contract brewing, tanto nós quanto a 5,5, ou No limite, nós e 5,5 juntos fazer contract brewing. Sim, o contract brewing também é interessante, acho que é interessante para o lado da produção, porque quando há espaço, quando há equipamentos para rentabilizar, o produtor pode e deve ocupar esse seu espaço e essa sua capacidade instalada para um parceiro, e para os novos parceiros que estão a surgir, obviamente numa fase em que querem testar o mercado, querem testar as suas receitas, querem testar a receptividade que as suas cervejas vão ter no mercado, se calhar não faz sentido investir na instalação de uma fábrica e faz sentido fazer contract brewing. Portanto, eu vejo o contract brewing como uma fase interessante para o produtor, uma fase muito interessante e transitória para potenciais novas marcas que vão surgir no mercado.
E acho que é muito por aí. Eu gostaria de, nós estamos a aproximar do fim, infelizmente, mas eu gostaria muito de abordar uma situação que é as tendências que vêm dos mercados estrangeiros. Nós temos ouvido algumas notícias mais perturbadoras vindo de países como os Estados Unidos e o Reino Unido. Temos ouvido também tendências a surgirem para cervejas mais leves, como as stable beers, mais lagers, por exemplo. Como é que tu vês todas essas notícias? Como é que tu vês que nós, em Portugal, sentimos a necessidade de rapidamente nos ajustarmos, ou simplesmente podemos continuar o nosso percurso como estamos, sem estar preocupado com essas notícias, porque o nosso mercado ainda não atingiu essa dimensão, ainda não estamos nessa onda? Qual é a tua opinião sobre isso?
Eu percebo que mercados muito maduros, que não é o caso do mercado nacional, maduros em termos de cerveja artesanal, precisem de introduzir novos ciclos, porque isso se favorece comercialmente. E isto, desde que estás na cerveja artesanal, já observaste vários ciclos.
Exatamente.
Sei lá, os ciclos das Neipas, os ciclos das Pastry Stouts, o ciclo
das
Smoothie Sours. Portanto, é importante criar novidade. E de facto, dos Estados Unidos hoje vemos que há um bocadinho aqui o back to basics.
Okay.
E estamos a ver as lager, as table beers a entrarem. Eu percebo essa tendência, entendo essa tendência na lógica, numa lógica de gestão do ciclo comercial e das tendências. Acho que para Portugal é um pouco perigoso, porque vai de encontro àquilo que eu há pouco te dizia, essas cervejas depois, ou esses estilos, podem se confundir um bocadinho, ou ser facilmente comparáveis com a cerveja industrial, e a criação de valor aí depois pode ser questionada.
O que queres dizer com isso é que nós ainda não atingimos um ponto de maturidade em que os nossos potenciais clientes vão conseguir perceber a diferença se nós nos aproximarmos demasiado das industriais. Mesmo que ias fazendo melhor.
Isso, Ricardo. Repara, se fizermos uma table beer, porque depois esses mercados também têm características diferentes, que é, provavelmente, a diferença nesses mercados entre cerveja industrial e cerveja artesanal não é tão marcada quanto em Portugal, e permite-lhes isso. Agora, Ricardo, vamos ser honestos, eu agora faço uma table beer e coloco uma table beer aqui a 2 euros, que não é cara, mas 2 euros ainda consegue ser o dobro.
Mais do dobro ali do vizinho da frente.
Mas vamos pôr o fino, vamos pôr o nosso concorrente fino.
Exato,
a 1 euro. A 1 euro. Pá, e tu às tantas estás a beber uma cerveja refrescante por 1 euro, e alguém te está a propor outra cerveja refrescante, ok, não é pasteurizada, não é filtrada, usa padrões de qualidade diferentes, mas a 100% mais cara.
Tu achas que mesmo assim...
Não sei.
Tu achas que mesmo assim essas cervejas industriais têm o seu valor, têm o seu lugar? Existe, obviamente, estamos a falar de malta que faz cerveja há 100 anos, alguns deles. Tu, como é que vês o papel dessas marcas, dessas cervejas, no nosso próprio crescimento como cerveja artesanal?
Bom, em primeiro lugar está na base, não é? Portanto, é importante que os jovens e que os novos potenciais clientes de cerveja artesanal descubram que gostam de cerveja.
Cerveja, claro.
Portanto, obviamente não vamos negar que as festas académicas e têm um papel importante na angariação de consumidores de cerveja.
Exatamente. Sim, nem toda a gente tem um pai que faz cerveja e que lhes pode apresentar,
claro,
logo aos 8 anos cerveja artesanal, não é?
Claro, claro. Ricardo, eu tenho em casa um enteado que está no segundo ano do técnico e, obviamente, ele quando vai às festas não é a minha cerveja que ele vai encontrar lá, nem a minha, nem a de parceiros nossos, nem de amigos nossos.
Exatamente.
Pronto. Não, eles têm esse papel, obviamente têm esse papel. Agora, eles fazem o papel de entrada de angariação. Depois nós temos que ter. Temos que fazer o resto.
Mas eles estão atentos, perdão. Nós temos visto em situações em que algumas dessas marcas industriais têm trabalhado no sentido de tentar até chegar a este público mais, digamos, mais especializado, mais exigente. E temos visto algumas cervejas entrarem no mercado que podem ser até bem interessantes para nós, porque vão ajudar a transformar o gosto dessa malta que só bebe cerveja típica American Lager em algo mais evoluído e que nos pode ajudar a nós. Concordas?
Concordo a 100%. A 100%. Eu próprio, Ricardo, se tiver que descrever como é que eu descobri que gostava de cervejas diferentes, teve origem numa cerveja com base industrial.
Certo.
Eu recordo-me de... Eu não sei se me ficará muito bem referir
Manda.
O nome, mas eu recordo-me de quando surgiu a Boémia, era a única cerveja.
Então,
era a única cerveja que eu gostava de beber.
É igualzinho.
Pronto. E aí eu descobri. Pronto. Epá. Eu gosto de cerveja diferente. Eu gosto de cerveja
Exatamente.
Diferente. Portanto, esse papel eles têm. Eu sou exemplo disso.
Portanto, eu também, eu cobrava sempre a 75 cêntimos, estava sempre em promoção no supermercado, eu chegava lá, cobrava um six-pack lá para casa e
tem,
só via aquilo.
Tem.
Era diferente, era mais encorpado, tinha um sabor distinto.
Sim,
ficava mais satisfeito no final.
Com aquela cerveja?
Com aquela cerveja.
Claro, 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 claro. Portanto, eles têm esse papel, não vamos. E assim, Ricardo? Em todo o mundo existe o mercado da cerveja industrial e existe o mercado da,
claro,
da cerveja artesanal. Os Estados Unidos têm uma market share de cerveja artesanal de 20%.
Exatamente, brutal. Mas a outra continua lá.
Mas a outra tem 80%. Pronto. Obviamente que nós estamos a assistir, também nesse contexto internacional, a alguma desaceleração. O número de breweries que fecham nos Estados Unidos tem oscilações, mas isso tem a ver, acho eu, com aquilo que também já falamos há pouco, que é com o aumento dos custos de produção. As cervejeiras são muito impactadas com isso. Muita gente, olha, Ricardo, muita gente, é importante deixar esta mensagem, muita gente nunca refletiu sobre isso, mas uma cervejeira é impactada em todos os momentos da sua produção.
Tudo.
Tudo. O malte entra na tua fábrica a um preço mais caro. Tu vais fazer cerveja com energia. Vais fazer cerveja com gás, com eletricidade, com o que tu quiseres. Mais caro. Tu envias cerveja... metes em garrafas ou em latas, mas neste caso estou-te a falar de garrafas, que as vidreiras...
já estão a cobrar mais.
Muito mais, porque
o custo de produção delas também aumentou.
Eles usam fornos,
claro,
a gás, a energia.
As
garrafas estão quase ao dobro do preço do que nós usávamos antes desta crise energética. Depois, eu para enviar a logística,
precisas de combustível.
Combustível. Não há nada na nossa cadeia que não tenha sofrido.
É brutal.
As cervejeiras são muito impactadas com isto. E depois somos muito pressionados com os preços, porque nós não nos podemos afastar muito dos preços da industrial. Portanto,
Estamos ali no limbo.
Estamos.
Olha.
Pronto, agora, obviamente, Ricardo, vou-te dizer, e insisto, e sublinho este, obviamente que para nós termos a possibilidade de ter um ponto de distribuição, nós sentimos temos essa capacidade de sentir in loco. Nós estamos em Colares, o nosso bar não fatura, não vende como venderia no meio de uma cidade.
Claro,
mas não é disso que estamos a falar, nós estamos a falar de faturação. Estamos a falar da percepção que eu consigo ter da margem que tenho se vender a cerveja diretamente.
Exatamente.
Ou se tiver que adotar uma plataforma logística para te fazer chegar a cerveja a Aveiro ou ao Porto ou a qualquer sítio.
Tu falaste muito bem do mercado americano, tem 20% ou até mais de market share da venda de cerveja, mas fomos a ver muitas dessas marcas que vendem essa cerveja têm o seu próprio espaço. Aliás, há quarteirões inteiros, ruas inteiras de pequenas breweries que vendem exclusivamente elas mesmas, e é assim que tem o seu sistema é assim que tem a sua sustentabilidade assegurada, é porque vendem ali. Nós também, eu sei que não é muito fácil uma marca que está num povoado qualquer muito pequenino no centro ou no interior de Portugal conseguir vender o suficiente para sustentar a sua marca, mas na realidade é um dos caminhos, é uma das possibilidades, é mesmo tu tens o teu próprio espaço onde teres.
Eu julgo que sim.
Portanto, acho que nós deveríamos mesmo, eu sei que não é fácil, pá, eu compreendo isso tudo, eu já tive o meu espaço, já não tenho, eu compreendo que não é fácil manter um espaço desse género, mas eu acredito profundamente que se tens uma marca de cerveja deves almejar pelo menos uma parceria, pelo menos uma parceria com uma outra marca, com um outro espaço, onde tu consigas colocar de forma regular, a um preço obviamente mais acessível, mas que permita também ter um cash flow, uma rotatividade de dinheiro superior, que te possa permitir comprar malte, pagar as contas e continuar a fazer cerveja.
Gestar receitas.
Exatamente, isso é muito importante. Tu achas que, olha bem, vamos terminar com esse ponto aí, achas que o testar receitas, que é a parte da paixão, é a parte do... Nós poderíamos usar os pequenos homebrewers, aí está, era aí que eu queria chegar, os pequenos homebrewers podemos, feitamente, eu não digo usá-los porque é feio, mas podemos falar, estabelecer parcerias com esses pequenos produtores caseiros para que eles nos ajudem a testar essas receitas?
Sim. Ricardo, isso nem sempre é fácil, porque testar uma receita pode ter um custo muito grande. Eu imagino as grandes cervejeiras, grandes daquelas que eu admiro e que já falamos, com salas de braçagens de 2 mil litros, testar uma receita, depois se a coisa não sair bem, tem custos. Pronto, e passar, escalar de homebrew, mas mesmo muitas cervejeiras também já têm sistemas piloto, acho que usar o homebrew, trazer cada vez mais o homebrew para colaborar com profissionais, acho que faz todo o sentido e pode abrir novas perspectivas e novas janelas de oportunidade até dentro do mercado. Acho que sim, acho que faz.
Esta é uma mensagem para essa malta, para essa malta que continua a fazer cerveja em casa, continua a acreditar que se calhar um dia poderão ter um espaço como o teu, ter uma marca como a tua. O que é que lhes querias dizer?
Esta é a fase em que eles devem de acreditar, devem sonhar. Ser homebrew tem uma particularidade, Ricardo. Tu podes fazer em homebrew receitas e cervejas praticamente impossíveis de fazer a nível profissional. Praticamente impossíveis neste sentido, não tecnicamente,
mas
economicamente. Não é? Eu posso fazer 50 litros de cerveja, epá, vou exagerar obviamente, mas onde coloque 25 quilos de manga ou de uma fruta muito nobre? Comercialmente depois isso é difícil, porque vou ter que vender essa cerveja. Portanto, ser homebrew tem essa beleza, tem esse lado que é, epá, esgotem a vossa curiosidade, usem de todos os vossos, a vossa criatividade, façam tudo quanto vos parecer absurdo. Porque um dia, se forem profissionais, vocês já o fizeram, sabem, e se o quiserem fazer, porque obviamente que podes fazer em dimensão profissional, agora sabes é que não vais ter a margem naquela cerveja, mas podes fazê-lo. Mas ser homebrew tem essa beleza, é tu poderes fazer cerveja sem limites, e é um privilégio ser homebrew. Também traz muitas frustrações quando passamos horas a fazer uma abraçagem e a receita não saiu como nós gostaríamos, mas os profissionais também passam por isso.
E tens uma grande vantagem também em ser um brewer, que é, pá, pelo menos os teus amigos vão de certeza gostar da cerveja.
Mesmo que sejam os grandes mentirosos, eles vão dizer que adoraram a cerveja. Olha, mas sim, ser um brewer é fantástico.
Meu amigo, vamos buscar um copo de cerveja para podermos brindar.
Vamos.
Está bem, e já nos vamos despedir das pessoas. Vamos lá. Bom, meu amigo, agora já temos cerveja para brindar.
Vamos
Quero
lá.
Agradecer-te a fundo do coração teres-me recebido mais uma vez na tua casa. É sempre um prazer enorme. Obviamente tens sempre a aprender quando cá vem. É uma lição a todos os níveis. És uma pessoa que eu admiro muito desde o início. Continua com esse espírito, continua a querer fazer a cerveja, continua a querer evangelizar as pessoas para aquilo que é a nossa arte e desejo-te as maiores felicidades para ti e agora para o teu mais recente pupilo, pequenino, também daqui a uns anos a estar a fazer cerveja connosco e que tudo nos corra para o melhor.
Muito obrigado, Ricardo. Já te disse no início, és muito bem-vindo, és uma pessoa também muito querida para mim, portanto esse sentimento é recíproco e espero que desfrutes aqui das nossas cervejas, da nossa região e bom regresso a Aveiro, quando tiveres que regressar a Aveiro.
Exatamente. Bom, muito obrigado.
Obrigado.
Quanto a ti, estás desse lado, espero que tenhas gostado de revisitar o Sérgio Pardal, ou ao Piscine. Se ainda cá não vieste, pá, por favor, faço questão de venhas, faço questão de tires uma fotografia e que me envies a comprovar isso mesmo e a dizer o quão gostaste de estar aqui, que eu sei que com certeza vai ser muito. E de resto, é uma série de costume, partilha este podcast com duas pessoas que achas que possa gostar e bebe menos, bebe melhor. Um grande abraço e até ao próximo episódio do podcast, seja artesanal com o Ricardo Sousa. Tudo bom.